Aí, como é que era a tomada principal?
Ah.
O carro era solto lá de cima de uma colina,
Tá.
vinha com alguém dirigindo, claro, magnífica, majestosa, belamente, por aquela estradinha, numa luz divina. Corta! Mais um! Take dois! O cara subia e descia de novo. E câmeras ao longo, várias,
Ao
ao
longo
longo do
do trecho, várias câmeras posicionadas.
percurso. Sim, porque quando você não tem uma ideia, você tem que gastar na produção para compensar
Sim.
a falta de ideia. Apresenta. Puxa, ficou bom o filme. Volta a mão viola. Apresenta de novo. Aí o cara fala: para nessa cena aqui. Meu produto está embaçado. Como teu produto está embaçado? Não, está embaçado. Não sei se é fora de foco, se embaçado é o termo técnico, mas meu produto não está nítido.
Que desespero.
Puta merda. O Adalto já viveu isso, com certeza.
Já.
Aí ele fala: cara, vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Esse é um copião, é um material bruto ainda. Vamos só escolher as cores. Depois ele faz o acabamento, finalização, corrige cor. Eu estava na filmagem, imediatamente chamei o Ibe, que era o dono da produtora, o Odorico, e falei: gente, isso aí é uma segunda versão do filme. Vamos construir o filme igualzinho até esse momento. E
Maravilhoso.
vamos ter duas versões. Uma em que ele não cai, e a outra em que ele cai e para, e enfim, as duas versões.
É, porque ele solta a mão e
E
fica indo
continua
na
agora.
plataforma, né?
Continua agora. Aí alguém fala para ele: Rubens, você tem que cair! Ele faz:
Aí ele cai.
Você trabalha no audiovisual? Ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo Longe e Demora. É, eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual. Falo aqui de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos, e trabalho com Production Service, trazendo produções audiovisuais do Brasil para a Europa e levando também produções daqui da Europa para o Brasil. E aqui no Cedo Longe Demora, eu trago profissionais do audiovisual brasileiro e que têm histórias para contar, histórias engraçadas, histórias inusitadas, histórias inspiradoras. Se você chegou agora e gostou da ideia desse podcast, eu vou te pedir para já seguir aqui o nosso canal e dar um like nesse episódio. Se você está ouvindo só, deixa o seu like também. E lá no final, se você gostar do episódio mesmo, você encaminha para os seus amigos, assim a gente consegue chegar em mais pessoas e aumentar essa rede aqui que gosta de causos. E o convidado de hoje, ele é conhecido como o guru da comunicação de causas. E ele já passou por várias agências, mas foi na McCann Erickson que ele passou a maioria do tempo e participou da produção de várias e nossa, mas várias campanhas publicitárias. E ele traz aqui algumas histórias dos bastidores dos grandes comerciais que passaram pela sua televisão na década de 70, 80, 90 e aí vai. Você vai saber de muitas histórias hoje, porque eu tenho o prazer e a honra de tê-lo aqui no Cedo Longe Demora. Percival Caropreso, muito obrigado!
Olá. Tudo bem,
Obrigado
Adalto?
pela sua presença aqui.
É um prazer e é muito gostoso. Fazia tempo que eu não falava com alguém em Amsterdã. 30 anos, mais ou menos.
uns 30 anos, mais ou menos, né? Pois é, Percival, a gente tem uma audiência vasta de desde estudantes, pessoas que estão começando no mercado de trabalho e também pessoas que já estão aí há mais tempo, já tem algumas décadas no mercado de trabalho, que deve conhecer seu nome, né? Mas para quem não te conhece, eu queria que você contasse para essa galera nova que está chegando, tanto na publicidade quanto no cinema no Brasil, quem é você na fila do catering, Percival?
Eu sou, com certeza, um dos caras que não fura a fila, quietinho esperando meu pedido. E por algumas vezes, quando o pedido chega frio ou pisoteado, porque já pegou o seu primeiro, eu volto para o fim da fila. Isso deu certo profissionalmente.
Entendi. Mas no audiovisual tem sempre aquela coisa ali, né, da produtora. Não. O cliente e a agência vão primeiro na fila do caterer, não é não?
Tem, mas principalmente porque a maioria dos clientes que vai no set de filmagem não é do nível de diretoria, é nível gerencial baixo. E esse pessoal tem fome. Então, quando abre a fila para o catering, eles são os primeiros e você pode detectar quem são eles. É quem na fila está com dois pratinhos. Então, é verdade isso.
Geralmente o cliente está com dois pratinhos, assim, com fome.
Isso, o pessoal da agência e o pessoal do cliente, do anunciante que está bancando a produção.
E como foi sua trajetória nessa profissão? Nessa trajetória... de vários prêmios e várias conquistas, e no audiovisual também, a participação em momentos importantes, né, da publicidade brasileira. Né? Conta pra gente um pouquinho de como começou assim.
Começou quando eu tinha uns 10 anos e estudava no colégio da Lapa e numa redação. A gente, primeiro, numa semana anterior, a gente foi visitar o Museu do Ipiranga, que é um puta tédio para uma criança de 10 anos. É um tédio pelo formato que é feita a visita e um tédio também porque ninguém explica nada. Você fica andando no meio de velharia lá. Isso, uhum, na visão da criança. Na semana seguinte, houve um pedido da aula de português para fazer uma redação sobre a visita. Eu fiz e gerou um certo espanto na escola. Me chamaram na diretoria, chamaram meus pais e eu fiquei preocupado pra caralho. Eu, por 10 anos. É porque eu tinha feito uma redação do ponto de vista, o narrador era o gênio do museu. Era um cara que morava dentro do fantasma da Independência, que morava dentro do museu. Ele ia narrando. E lá vem mais um bando de estudante chato. Botar meleca debaixo da minha gaveta. E eu tinha um ligeiro sotaque nordestino. Uhum. E eu narrei tudo, só que do outro, botei a câmera do outro lado. Do lado do estudante. Né? Perdão, do lado do museu, analisando a visita que ele estava recebendo. E foi aí que a professora virou para mim e falou: você devia fazer propaganda. Dona Mildred.
Dona Mildred. Marcante essa professora.
Muito, muito. Aí eu comecei a estudar, fiz faculdade e tal. E comecei, a partir daí, a prestar atenção em propaganda. Uhum. Desde que eu saía da sala, durante o programa, começava a propaganda, minha mãe me chamava. Tá vendo? Vê, começou!
Era o contrário de todo mundo.
Mas, enfim, e aí foi indo. Eu entrei para a faculdade na época, em Embi, não era Morumbi ainda. Uhum. Isso é 1968, eu acho. Sei lá, 67, talvez.
Uhum.
Aí eu entrei para a faculdade e um dos meus professores era o Ricardo Ramos, filho de Graciano.
Olha!
E foi muito, muito bom, eu aprendi muito com ele. E eu pedi um estágio e ele falava, não, ainda não, é cedo. E eu querendo trabalhar...
Aprender ele, mais um pouco.
É, tinha uma voz grossa, falava muito parecido com o que hoje a gente curte muito, que é o Ariano Suassuna. Esse jeito de falar nordeste e aspirar e não solta pra fora. E o Chico Anísio também.
O Chico Anísio fez muito personagem assim, né?
É. Enfim, aí eu, o Ricardo não me dava uma chance. Aí como eu já tinha notas boas, eu fiz uma sacanagem na última prova do ano, que era um anúncio para Colinos, ele pedia. E ele trabalhava com o Colinos da Macanex, na agência. Ele pediu um anúncio de Colinos, cria um anúncio, deu um briefing hipotético. Eu dei o anúncio e tive zero. Proposital, planejado. E ele me chamou para uma conversa. Adoro essas conversas. Essas conversas sempre resultaram em bons resultados para mim. Então ele me chamou para uma conversa que nem a dona Mildred na escola. E... Percival, o que é essa porcaria aqui que tu fez? Não acho tão ruim, mas tudo bem, se você acha, dá zero, deu, foda-se. Só vou fazer o seguinte, me dá um zero e um estágio, porra.
Pelo menos, né?
Aí ele me deu zero e um estágio. E o anúncio era uma sacanagem com o nordestino de propósito. Era um macro, na época não tinha. Na época não tinha stock photo, nada. Nada. Galeria do... De nada, não tinha porra nenhuma, não tinha internet. 68. Era o close, bem close, de um cidadão nordestino que fotografei da revista O Cruzeiro.
O Cruzeiro.
E dei umas retocadas e tal. Tudo manualmente, não tinha computador na época. E o cara não tinha dente, ele era sorriso assim, sem desse. Tinha um dente na frente. Ele é bem financeiro, nordestino, que nem Ricardo. Aí, e o título Sim. era Para quem ainda tem dentes e gosta deles. Colinos. Mas enfim, eu consegui meu primeiro estágio.
E esse estágio já foi de redator, é isso?
Você foi de assistente, de trainee, de redator. Depois de 6 meses eu fui contratado, porque eu era realmente bom, nem eu sabia que eu poderia ser tão bom. Enfim. Aí fui contratado.
Mas alguém lá já tinha percebido, já.
Já, eu acho que mais lá do que lá. Enfim. E aí a minha carreira toda foi marcada por idas e vindas da e para McCann Erickson. Que lá pelas tantas, e essas tantas é começo dos anos 90, eu comecei a me encantar com um negócio que na época era muito bizarro, parecia coisa de louco. E todo mundo falava, ao falar, referia-se mal, não entendendo o que se tratava, nem eu, no começo. Então, que era sustentabilidade. E na época, isso estou falando de 1989 e tal, não era moda como é hoje, como veio sendo, crescendo como moda de bom mocismo corporativo.
Sim.
Ser ambientalmente sustentável, socialmente sustentável. Chegou num ponto tal, Adalto. Por exemplo, teve não sei se você conhece, um jornalista chamado Ricardo Voltolini, da revista Ideia Sustentável. É um articulista, colunista.
Ah, sim. Eu li uma entrevista que ele fez contigo algum tempo atrás.
Isso. Então, esse cara um dia me fez um evento dele e me chamou de surpresa para me dar o troféu que eu tinha encerrado o expediente, né? E passou no convite dizer o mestre da comunicação de causas. Por quê? Porque eu estou há 35 anos nisso. Só por isso. Já fiz mestrado, então, né? Aí, em 2005, eu formalizei essa minha inclinação para as temáticas socioambientais através de uma consultoria de comunicação estratégica chamada Setor 2,5, que era exatamente o ponto ideal de fusão entre o segundo e o terceiro setor.
Estava ali no meio do caminho, entre um e outro.
Mais que no meio do caminho. Você está com duas canoas. Um pé direito numa canoa, outro pé esquerdo na outra canoa. E, de repente, a água se movimenta e o saco fica no meio, né? Eu era o saco. Não, é verdade.
Exato. E também você não pode descolar demais uma canoa para um lado, porque senão você afunda, né? Você cai na água.
Você perde o equilíbrio.
Você perde o equilíbrio, exatamente.
Que as empresas vêm perdendo nessas questões. Não é à toa, Adalto, que no meu tempo, quando eu iniciei, na década, fim dos anos 80, iniciei com as questões socioambientais, não é à toa que as pessoas falavam a minha causa ambiental e o outro falava a minha causa social. Quando, na verdade, eu fui aprendendo ao longo do tempo, e quem muito me ensinou foi o ISA, Instituto Socioambiental, do qual eu sou sócio até hoje, que diz o seguinte: não tem social desvinculado do ambiental, que o ambiente forja a vida das pessoas e as pessoas destroem o ambiente. Então, as causas, mesmo que elas sejam, não desmate a Mata Atlântica. Você diz isso para as pessoas. Então, a causa não é só ambiental, ela é socioambiental. E as pessoas vivem num ambiente, o habitat, e degradam esse habitat. Então, você tem que educar as pessoas para as causas ambientais. Portanto, a tua causa, ela é socioambiental.
Ambiental.
E aí eu aprendi muita coisa, cara. Puta, foi bonito.
Imagino.
Foi muito bonito para mim.
Um pouco da pesquisa que eu fiz, e não tinha como. A primeira né, manchete era o guru mesmo da comunicação de causas. Né? Você é reconhecido e premiado.
Tudo, mas se gostam, se dizem, isso me beneficia, bem-vindos.
E aí eu não podia deixar de falar sobre as ODMs, assim, né? Os objetivos do milênio, que também tem uma grande participação ali no desenvolvimento. Né?
Isso aí foi um turning point, não só na minha carreira, como na minha vida. A partir desse momento, desse trabalho, eu comecei a repensar tudo, saí da Macanerx, me demiti e fundei oficial e formalmente a Setor 2,5, por conta desse projeto. A nossa estratégia foi simples. Ué, vamos tratar como vendo lava-louça, um sabonete. Bem popular. E como é que você vende o sabonete popular? Falando com a massa. E como é que você fala com a massa de assuntos cabeludos? Como desenvolvimento sustentável, objetivos estratégicos de transformação do mundo, divulgados pela Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York e Genebra.
Aí já perdeu o interesse completamente.
Imagina uma coisa de Uber, uma dona de casa, um executivo em início de carreira, um jardineiro, ninguém quer saber. O raciocínio que a gente descobriu, e essa é uma herança que a publicidade comercial trouxe, embarcou no projeto, foi: tem que as pessoas entenderem e levarem para casa. Como é que faz? Como é que chega? Como é que a minha empregada diria? Ah, são oito jeitos de mudar o mundo. Opa, é isso. São oito jeitos de mudar o mundo. Agora,
mudar o mundo.
Só o Lula pode? Só a ONU? O Clinton? Não.
Não.
Não. Se você começar a mudar o teu jeito de atravessar a rua, estacionar o carro, jogar o lixo fora, economizar recursos naturais como água e energia, se você ajudar as pessoas próximas, tiver um mínimo de empatia, você vai estar contribuindo para mudar a sua casa. Se você conseguir convencer dois vizinhos disso, vocês três e mais os que virão, mudam a sua rua. Se várias ruas entrarem nesse processo, vocês todos mudam o bairro. Tem aquela pracinha, o traficante, de noite. Então, não, vai virar uma praça de namoro. É outra coisa. Então, começa com você e termina no mundo. Nós podemos. Então, oito jeitos de mudar o mundo, nós podemos.
Mas esse assunto, a gente poderia ficar aqui falando durante horas. É, eu quis aproveitar porque, realmente, o Percival é um nome muito marcante nessa área e teve um papel fundamental, como ele falou aí, nesse momento, na época, no começo do milênio, para tocar esse projeto e colocar da forma mais fácil para as pessoas entenderem, né? Que esse era o grande objetivo, cada um podia fazer seu papel. Mas nós estamos aqui para falar sobre audiovisual.
Antes de falar do audiovisual, apenas uma última menção sobre isso, que para não ser injusto.
Uhum.
Mais de 120 profissionais da área de produção, gráfica, audiovisual, doaram gratuitamente suas habilidades e competências, técnico-profissionais, produtores da Flávia de Moraes, pessoal de música, Flávia. Fotógrafo, doaram de graça o trabalho,
sua energia,
para desenvolver a campanha. Então, não podemos esquecer essa galera.
Temos que realmente parabenizar todo mundo que participou na época. Eu infelizmente, não tive... eu ainda não estava no mercado. Nessa época, eu estava morando em Londres, na verdade. E acompanhei, né, no retorno. Mas me conta, Percival tem algumas histórias, porque ele passou por alguns sets bem importantes da publicidade, e ele tem algumas histórias para contar, assim. A gente poderia começar com qual, Percival? O que você acha?
Depende, eu tenho 328 inscritos. Quero saber quando você vai usar no programa.
De 328?
Obrigado.
Não, é porque realmente, né? Você escreveu, você colocou no papel algumas dessas histórias, né? Para não se perder aí.
Eu tive um blog, durou um ano, que é o tempo de duração do meu saco para assuntos digitais.
Uhum.
E nesse blog eu publiquei 52 cases, ou causos.
Causos. E a gente poderia começar com qual? Com o mais emblemático que eu recebi...
Do Chevette.
Do Chevette?
É.
Eu acho que tem uma coisa do Chevette que é a grande... ele vai falar um pouquinho, mas a grande... o momento que era aquela propaganda, né? Vinha de uma coisa, né, uma novidade absurda, tinha pouquíssimo, era o Fusca, né, que tinha somente, né, na época.
Não, era o Fusca, estamos falando de 1972, 73,
72.
Por aí.
Tá.
E a General Motors do Brasil tratou desse lançamento com o máximo cuidado. Uma coisa obsessiva, inclusive, pelo olhar americano da coisa.
Uhum.
Estão lançando um carro, botando milhões de dólares e apostando todas as fichas da década num lançamento num país estranho.
Uhum.
Não é muito confiável. Um dia um poeta lá vai dizer que não pode, o Brasil é um país que não pode ter amador. Enfim, era estranho. E eu tinha saído da Macan um pouco antes, onde eu tinha me dado super bem, tinha ido para Pentágono. Aí o Mantoux foi lá de novo, me puxou de volta e me encarregou de ser o coordenador de criação local para o lançamento de Chevette. Eu não entendo, as coisas acontecem assim para mim. Eu pareço Forrest Gump, eu não planejo, não prevejo, não arquiteto nada, e elas acabam, graças a Deus, acontecendo. Mas aí eu era o coordenador local no Brasil, e eu, me abduziram, me levaram para um lugar, para um hotel distante que eu não sabia, com uma equipe minha brasileira, uma dupla.
Isso era para conhecer o carro?
Para conhecer em sigilo. Sigilo estrito. Você não podia falar alto.
Se sabia o nome do carro já nessa época?
Ainda não.
Nem o nome.
Não, durante o processo, acabei sabendo. Mas, enfim, aqui sigilo e te trancam, te vendam os olhos, te levam para a puta que pariu do sul. Você não sabe onde você está. Fica trancado uma semana. E aí, de repente, te mostram o carro fisicamente numa garagem hermeticamente blindada, lacrada para o mundo. E você fica lá dentro, cheira a buzina, muda a posição do banco, liga o motor, anda 2 metros para frente, 3 metros para trás. Você não pode sair com o
carro.
Não
pode sair.
Enfim. Aí aprovaram a campanha e tinha gringos. Muito gringo. Nossa Senhora. Para começar, uma dupla que trabalhava comigo e com a minha equipe, uma dupla da McCann Detroit, era Fran Elopen, Fran Spadowski, uma diretora de arte muito boa, modernosa para a época. O marido dela, o Spadowski, não lembro o nome.
Jerry Spadowski.
E tinha um outro que era diretor de arte barra produtor de cinema, televisão. Puta, a idade é uma foda, você esquece tudo. Aliás, tá fazendo o quê aqui? Não. Foi ótima a filmagem. Até que lá pela Santa, a gente foi numa estradinha, que aí pela primeira vez eu vi para que região do estado tinham me levado e estavam, que era uma estrada velha em Campos do Jordão, cheia de curvas, subidas e descidas, ideal para um filme americano, onde os carros desfilam e um locutor fala em off, que era o caso. Aí, como é que era a tomada principal? O carro era solto lá de cima, de uma colina, vinha com alguém dirigindo, claro, magnífica, majestosa, belamente, por aquela estradinha, numa luz divina. Corta! Mais um! Take 2! O cara subia e descia. E câmeras ao longo, várias.
Ao longo do trecho, várias câmeras posicionadas.
Sim, porque quando você não tem uma ideia, você tem que gastar na produção para compensar a falta de ideia.
É o famoso uso de grandes angulares.
Claro.
Grandes angulares, pequenas ideias, grandes angulares. Eu conheço essa frase.
Isso é bom. E várias takes. Né? Bom, aí lá pelas tantas, Adalto e caros amigos, olha, batedor da polícia rodoviária de moto, 2 helicópteros, um vindo, outro indo, o tempo todo,
das
filmagens. Caras de segurança dessas empresas armados, para que ninguém...
Isso? Isso é porque tinha que ter esse esquema de segurança, porque tinha revistas
Na época, Auto Esporte, 4 rodas. E as revistas de interesse geral, Manchete, Cruzeiro, Veja, Realidade,
são títulos... Estava todo mundo querendo saber.
Títulos que não existem mais, mas na época queriam muito conhecer o carro que ia bater o Fusca. Bom, estava indo tudo bem, até que numa parada, lá em cima da colina, a equipe em volta do carro e tal, E quando o carro parava, punha um lona em cima. Para ninguém não correr.
Esconder.
Porque limpava o carro. O motorista, que era o Ostrover, não me pergunte qual são os gêmeos idênticos. São famosos como stuntman, caras que fazem, às vezes, de dublê de cena. Uhum. Aí tira a lona, vai o motorista entrar, aí se descobre lá longe, numa colina distante, o reflexo. Óbvio que era de uma câmera fotográfica. Uma tele.
Nossa, uma tele objetiva.
Captando imagens do carro. Puta, desespero. Desespero. Ninguém tinha planejado essa porra naquele lugar. Estavam achando que o carro andava. Bom, quem salvou a situação foi o Severino.
Severino,
aquele cara, que em inglês se chama Gripper. É o cara que, durante a filmagem, é o que carrega a caixa, puxa a cabra, empurra, dole, olha aquele cara. Enfim, vai buscar comida, vai ilustrar sapato do diretor, enfim.
Faz tudo.
É o cara, mão para toda obra, e geralmente costuma ser. Uns caras já tá gato, fortões, né? Aí ele não teve dúvida. Ele foi, ficou na frente do carro, entre o carro e a câmera que estava no filme, fotografando, baixou a calça, botou o pinto para fora.
Ai, meu Deus.
Começou a bater uma punheta. Ou seja, aquela foto não poderia. Não poderia ser outra. E aquela foto jamais seria publicada por uma revista. Estou falando de anos 80, 70. Né? Não dava.
Meu Deus do céu.
Aí vários outros caras, guardas, segurança, confundiu. Foram uma vez e aproveitaram.
Fiz.
Não fez nada. Pausa para a punheta! Aí tudo... E é óbvio que nenhuma foto foi publicada, nenhuma saiu.
Meu Deus!
O Severino ganhou uma puta de uma bolada de grana por bater a punheta em público.
O Severino salvou a General Motors.
E olha, lá tinha empresa americana de segurança, atirador de ali, snipers, e um monte de guarda, segurança, helicóptero, moto da polícia, e o único que salvou com bom senso, criatividade e um pinto grande foi o Severino. Você vê, né? E detalhe, sabe qual era o nome da produtora e do diretor? Zé Pinto.
Então já estava em casa. Já estava todo mundo em casa.
Ah, só tem que ele contratava o Severino para isso mesmo. Por conta do Pinto. Mas o Zé Pinto é um grande cara. Foi meu. A gente trabalhou junto em várias. Muitas produções.
Eu tenho muitas histórias de esquema de segurança, né? Porque eu trabalhei com. Muito global e muito, muito político também, né? Mas essa eu nunca tinha visto. Essa estratégia eu nunca tinha visto, não.
Grandes lições.
É, imagino. E me conta, tiveram outros clássicos aí, né? Que passaram pelas suas mãos.
Eu tinha um cara na minha equipe. Erazê Martinho, um gênio maravilhoso, amicíssimo do Carlito Maia, participou da fundação do Pasquim. Era um cara 15 anos mais velho que eu, e eu era o chefe dele. Com o maior respeito, não só pela idade, mas principalmente pela pessoa que ele era, pelo profissional que ele era. Foi um dos fundadores do PT, se elegeu vereador do PT em Jundiaí, onde ele morava. Ele já faleceu há uns 4 anos. E esse cara maravilhoso de inteligência, de sacadas, de bom coração, bom humor, um gênio. Mas, enfim, nós estávamos um dia numa apresentação, depois eu explico, tem legenda aí, Adalto? Copião.
Copião. Podemos explicar o que é um copião, que eu acho que muita gente não vai saber.
Eu vou contar e depois eu explico um pouco mais adiante o conjunto do que era.
Tá bom, tá bom.
A gente estava apresentando o copião de um filme numa moviola.
Nossa, tem que traduzir
Copião,
os dois.
antigamente, deixa eu juntar os dois, são o mesmo processo. Copião era depois de você filmar no estúdio ou ao ar livre, na externa, não importa. O material era revelado e vinha numa forma bruta, sem correção de cor, sem
Sem
montar, sem ajuste.
montar, sem corte, sem nada. Era tudo o que foi filmado assim.
Tudo que a câmera registrou está lá, e brutamente está lá, a ser finalizado, aprimorado, com cuidado e capricho e talento, mais adiante. Mas tudo bem. E esse copião a gente apresentava para o cliente. Porque se ele aprovasse, a gente voltava nas cenas e pedia uma revelação afinada e apurada, correção de cor, e montava o filme. Muito bem, editava, como se diz hoje. Isso tudo era feito num equipamento chamado Moviola. Vale a pena vocês porem no Google e ver
É uma boa.
um filme do que era uma Moviola. Mas para o bem do converser aqui, o viola era uma mesa assim, gigantesca, de uns 2 metros, com quatro, seis ou oito pratos, sempre pares, pratos giratórios, assim,
Que
pelo
colocava
menos um na ponta e outro na outra, e no meio disso tinha um percurso de fliperama, que era mais ou menos onde o filme passava. Ele ia, se pegava o filme, o copião, colocava
Que
no
vinha no rolo
que vinha no
gigante.
rolo, boa, que vinha no rolo tudo misturado, bagunçado. Aí você punha no primeiro prato, fixava o rolo lá, ia puxando a lingueta de filme, passando essa lingueta parcimoniosa e cuidadosamente por um processo de fliperama, bobina, bitola, lente,
Luz.
hã?
Tinha uma luz também.
Luz, tá, é o importante. E aí você olhava numa telinha pequena, seria uma tela tipo 10 polegadas. Lá embaixo estava, quem estava lá? Muito bem, era só apresentando um filme, um comercial, que eu não posso dizer cliente. Porque ele continua ainda muito amigo meu, eu não quero perdê-lo como amigo. E um assistente do clientão, são sempre os gerentinhos e os assistentes menores, que atrapalham. Eles não têm o poder de aprovar, de dizer sim, mas o não deles destrói qualquer trabalho. Se ele diz
Conheço, sei
não,
muito bem o que é isso.
Se ele diz não, você não pode ir adiante no processo, tem que começar tudo de novo, sendo que o chefão dele e de todos nós no projeto, o presidente, diretor de marketing do anunciante, o chefão dele poderia ter gostado, mas parou num cara lá com alguns problemas de autoestima. Mas enfim, aí nós íamos apresentar antes de apresentar para o presidentão, diretor poderoso, a gente ia apresentar para a turma de baixo, os gerentes. Aí apresenta, puxa, ficou bom o filme, volta a mão viola, apresenta de novo. Aí o cara fala, para nessa cena aqui. Meu produto está embaçado. Como teu produto está embaçado? Não, está embaçado. Não sei se é fora de foco, se embaçado é o termo técnico, mas meu produto não está nítido.
Que
Puta madre.
desespero.
O Adalto já viveu isso, com certeza.
Já.
Aí a gente fala, cara, vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Esse é um copião. É um material bruto ainda. Vamos só escolher.
Tem tratamento.
Depois a gente faz o acabamento, finalização. Corrige cor, faz a fusão direitinho, magicamente. Vamos ver de novo. Passa, passa, passa. Aí eu tava achando, não aguentava mais. Meu saco, puta que pariu. Aí eu fiz assim. Entendi. Pedrão, era o Pedro, o montador.
Uhum.
Passa de novo. Mas espera, espera. Aí virei pro cliente e falei, vou te pedir um favor, sigilo. Absoluto sigilo. Eu vou te entregar um truque técnico que só os bons profissionais de produtora e de agência conhecem. Sabemos que isso aqui é um copião, portanto, é uma forma bruta, sem lapidação. Muito bem. Agora, quer saber como você faz para ver a imagem que melhor se aproxima do que vai ser de verdade na TV da sua consumidora? Querida! Olhem para o teto. Pedrão, solta aí. Aí tinha tudo que era diretoria, tinha pesquisa, marketing, não dá nada. É que você não tinha celular na época. E de fato, projeção na tela, pelo jogo de reflexos e de espelhos que a Moviola tinha, jogava e projetava uma imagem no teto, que era impecável, nítida, como diria um
grande,
perfeita. E o Erazê é que falou isso. Olha, ele me deu agora. O matador, aí eu vi, tá provado.
Ah, tá provado.
Fica tranquilo, não vou contar pra ninguém. E eu pensei, não vai contar mesmo. Porque se contar, vai se chamar de tolo. Né? E aí ele falou assim: mas tá invertida, porque ela vai invertida, né?
Sim.
Ela vai invertida. Eu falei: você não queria tudo, né?
Mas, e tem mais algum aí pra gente encerrar uma história que você é emblemática aí? Eu acho que a gente pode contar do filme Corneto com dois finais.
É, a Unilever tinha no mundo inteiro uma marca de sorvetes que no Brasil se chamava Gelato, e um dos modelos no mundo inteiro de produto mais vendido era um carro-chefe de produto chamado Corneto, porque tinha a forma de um corno.
Uhum.
E esse corneto tinha uma campanha mundial, com vários filmes. Cada país podia escolher um dos filmes, ou dois, ou três, para usar localmente, copiando do jeito que estava. Copiando é tira uma cópia, não é recriando, refilmando. Tira uma cópia. Uhum. Igual, e se for o caso, põe legenda, e vamos que vamos. No Brasil, além da questão estratégica, a gente não tinha muito como sair, porque era uma filmagem em Veneza. Você não pode filmar no Brasil. Pega o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Não dá, né?
Não dá.
Então, os recursos técnicos da época não eram como são hoje. Então, a gente conseguiu, até porque tinha uma lei brasileira que podia usar comerciais produzidos no exterior até X%, desde que pela linha 5 ia para Brasília, alguém aprovava, voltava.
Tinha um percentual de profissionais brasileiros, né?
Envolvidos,
é. Era para proteger a indústria um pouco, né?
E o mão de obra local. Bom,
exato.
Então decidimos ir filmar em Veneza.
Em Veneza, tá.
O filme, você, quem for mais velho deve lembrar. Dá-me um corneto, é pio cremoso, é pio crocante, é da gelato, corneto, corneto mio. E aí vai.
E aí vai. Tivemos a participação especial do festival como cantor.
Coitados de vocês. Mas, enfim, aí nós fomos, contratamos um ator no Brasil, Rubens. A produtora era do Ibi Vidal e do Odorico. Enfim, era tudo direitinho, perfeitinho. Levamos mais duas pessoas para montar quantidade de equipe mínima exigida pela lei, fizemos a filmagem, esse era um dos comerciais. E uma outra execução, era o comercial de duas gôndolas se cruzando, não sei se vocês lembram. Essa era uma das versões.
Ele roubava da moça na gôndola, roubava o corneto, né?
Ela vinha na gôndola dela saboreando um corneto. Ele vinha se declarando esse amor pungente. E pegava um sorvete dela.
Mas era pelo sorvete. Que não era, sim, a grande ideia, né? Mas...
era divertido.
Era divertido, é.
E foi um puta sucesso, mas foi um estrondoso sucesso.
Eu imagino.
E foi ainda mais que a gente teve uma grande ideia para o segundo comercial, que foi filmado também em Veneza, já que a gente estava lá, né? E deu merda, choveu um mês, e a gente ficou um mês lá gastando por conta. Enfim, isso é outra história. Eu engordei 12 quilos em um mês. Era vinho, comida vênese, uma beleza. Bom,
eu imagino.
Outra ideia que a gente teve, essa sim, era uma ideia nacional, era o mesmo Rubone, o Rubens, que era o ator de toda a campanha. Ele cruzava de um lado, de um lado da rua para outro lado, a ruela passando aqui no meio, ele cruzava por um varal de roupa. Ele vinha caminhando, segurando pelas mãos.
E do outro lado tinha a moça
com um corneto. E ele chegava perto da moça, soltava uma das mãos, para pegar o corneto dela. Muito bem. Aí, enquanto ele cantava, mesma música. Foi muito bom. Como que ele fazia isso? Ele não era um atleta. A gente construiu, tem as ruas aqui, as calçadas, a rua no meio e o varal aqui em cima. Entre o varal e a rua, de fato, a gente construiu uma plataforma.
Uma passarela.
Andaime de obra, com uma passarela em cima, pelo qual o Rubens fingia que estava pendurado e ia caminhando. Só que numa das tomadas, uma só, ele se confundiu e estava assim, corneta, ararara. Ele foi, pegou o sorvete da mão da menina e soltou essa outra mão para saborear. E não caiu. Aí alguém falou, você tem que cair, Rubens. Ele se jogou para baixo. Na plataforma. Bom, eu estava na filmagem, imediatamente chamei o Ibi, que era o dono da produtora, o Odorico, e falei, gente, isso aí é uma segunda versão do filme. Vamos construir o filme igualzinho até esse momento. E vamos ter duas versões. Uma em que ele não cai, e a outra em que ele cai e para, e, enfim, as duas vezes.
É, porque ele solta a mão e continua na plataforma, né?
Continua agora. Aí alguém fala para ele, Rubens, você tem que cair!
Aí ele cai. Me lembrava um pouco de desenho animado naquela época. Que era o Papaléguas que caía, mas ele ficava alguns instantes no ar, né? Aí
não foi planejado, não foi pensado, mas foi aproveitado. E com isso veio ao ar no Brasil e foi um puta sucesso. Por quê? Em casa, as pessoas falavam, você viu aquele filme do Corneto que o cara não cai, demora para cair? Não, ele cai. Ele solta a mão e cai na hora. Não, olha lá, vai passar. Vamos ver. Aí as pessoas começaram a sacar. Sim, existiam duas versões. Aí eles estão.
Genial.
Essa é qual? Essa agora? Ah, essa aí ele não caiu!
Não caiu.
O que mais um anunciante quer do que o seu comercial?
Que as pessoas fiquem esperando.
Intervalo comercial. E as pessoas comentem e adorem. Eu não quero mais nada disso.
É o famoso engajamento, né? Naquela época não se podia medir como se mede na internet, mas as pessoas realmente ficaram, né?
Sim, sim.
Que maravilhoso. Não, eu gosto dessa história porque é assim, né? A gente trabalha com vários fatores, né? No audiovisual você tem várias coisas que podem acontecer ali. Os imprevistos e também, né, os profissionais e principalmente a pessoa que está na frente da câmera, né? E aí você, por um imprevisto, né? Por uma coisa que o cara se... Né, se perder um pouco ali, você aproveitar aquilo ali, fazer uma nova versão e gerar esse tipo de engajamento do público, da audiência naquela época, é genial.
Mas é porque, Adaldo, tem a ver, você falou de as coisas acontecem e cabe a nós sabemos aproveitá-las a nosso favor.
Uhum.
Copa do Mundo de 1978,
uhum.
Argentina, eu acho, todos os clientes da Macanelli só perderam a compra da cota de patrocínio na Globo. E deu um desespero. Não, temos que conseguir o patrocínio. A Globo era a única que transmitia. Temos que conseguir uma cota de patrocínio. Não dava. Não dava.
Imagina.
Já tinha encerrado. Aí um dia o Altino João de Barros, que é o primeiro homem de mídia com grandiosidade na década de 40, um gênio, um gênio, meu tutor. Ele era, por acaso, ele era de mídia, ele era um eterno pensador de comunicação. Ele falou, eu vou lá para a Globo tentar encontrar uma oportunidade. Vem comigo, PC. Eu não sou de mídia, ele falou, sim. Você é um diretor de criação. E as ideias precisam vir de qualquer lugar. Você é bom de ideia, vamos lá. Em São Paulo, era na Praça... Lá perto de Santa Cecília. E nós fomos entrando. Era no andar lá em cima. O edifício, nós fomos andando. E tinha uma série de salinhas aqui. Bem parece uma partição pública. Mas todas de vidro. E aí eu apertei o elevador, ficamos esperando, como demorou, ficamos olhando a salinha lá do lado. O Altino falou, vem comigo. Entrei na sala, não entendi o porquê. E ele conversa vai, conversa vem. E ele, pro operador dos equipamentos, vira e fala, o que é isso? O que é isso? Aí ele falou, o operador falou, isso é o nosso código interno para chamamento da rede, para que todas as emissoras do Brasil inteiro da Globo se unam para o momento 5, 4, 3, 2, 1, bum! Todos apertavam o botão manualmente.
Programação nacional, aí caía na programação.
Isso.
O sinal de transmissão nacional.
Isso. Aí o Altino falou, isso pode ir pro ar? O cara falou, pode, tio, mas quem vai se interessar em ver essa merda? Ele falou, eu. Subimos no elevador, sentou diante do... Não era, era o Willy Haas, eu acho, o diretor geral da Globo.
Uh-huh.
E ele falou assim, sabe aquele blá, 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 que antecede o chamamento da rede? Blá, blá, blá. Eu quero para mim... de graça, depois eu dou para a Globo os anos seguintes. E assim nasceu o top de 5 segundos.
Nossa!
Ele pegou aquele ponteiro que virava... Isso aqui antes, o locutor da Globo dizia... Chevrolet, só Chevrolet! Apresenta a Copa do Mundo 1978! Atenção, emissoras, para o top de... Era na época, era 8.
Oito?
Top de 8 segundos. Pip, pum. Aí entrava a imagem. Enquanto o locutor falava, a abertura era o logo da Globo.
Uhum.
Depois entravam imagens, um, dois, e nós pusemos carro. E cada um tinha um Chevette, o dois tinha um Opala, o três tinha uma Caravan, né?
Que três, sensacional!
Quatro, oito, cinco, nove, um. Pá! Aí entrava um comercial de Chevrolet. Pesquisas posteriores, quem é o patrocinador, quem foi o patrocinador oficial da Copa do Mundo na Argentina? Chevrolet. Porque os outros que tinham pago uma fortuna por uma cota...
Para estar dentro.
Para estar dentro do programa da Chevrolet. Ela que trouxe. Ela que trouxe, ué. É isso de aprendizado. Não tem nada a ver com ser longe, demora. O que demora, no caso, é você trabalhar 60 anos, acumular uma experiência para chegar a uma conclusão disso.
É. É o que eu falo sempre, as ideias estão aí o tempo inteiro, tem para todo mundo, o tempo todo, e é farto, né? Agora, é você estar exatamente antenado para perceber e né, transformar e adaptar para a sua necessidade.
Você sabe que a melhor definição de ideia que eu escutei é de um cara que inventou a Polaroid, Edwin Lang. Ele falou, ideia é apenas um repentino cessar da estupidez.
Nossa!
Por quê? Porque tá, você falou, tá tudo aí. Na frente de todo mundo. Quem é estúpido não enxerga.
Não enxerga. Olha só, depois dessa frase, a gente não tem, não tem mais ideia. A gente tem que encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar para você, você tem assistido alguma coisa? Como é que é seu dia a dia, assim, no final de semana? Você assiste um Netflix?
É difícil hoje em dia ir em cinema, né?
Uhum,
quer seja por uma questão sanitária, quer seja por uma questão de violência urbana, quer seja com preguiça mesmo, aposentadoria.
Quer seja pelo preço da pipoca, é um absurdo.
Não, então a gente tem ido menos. Eu fui ver Oppenheim, né?
Uh-huh.
É óbvio. Agora, a gente tem visto séries, eu e a patroa, muitas séries. Uh-huh. Desde o clássico The Office.
Oh, The Office.
Que chamava, que a gente revisita de quando em vez. Até a gente gosta do The Crown, enfim, séries, uma bem água com açúcar velosa, tola, chamada River Creek, né? Como é que chama? Virgin River. A gente assistiu Only Murders in the Building,
uh-huh.
Muito legal, bem New York. Enfim, temos visto assim. E, livro, eu comecei a ler a biografia do Lula.
Uhum.
E estou lendo de da influência militar na política brasileira desde as épocas das capitanias. Até anotei como é que chama. Poder camuflado de um cara chamado um jornalista, Fábio Victor. Poder camuflado.
Não conheço.
A tese é a seguinte.
Bom saber.
Desde que chegaram os portugueses,
uhum.
1500, chegaram também militares.
Uhum.
Vieram no
outro. Desde aquela época.
Hã?
Desde aquela época. Chegaram juntos.
E desde aquela época eles compartilham o poder com os diferentes governantes. Eleitos ou indicados.
Uhum.
E em cada momento eles vivem com mais ou menor interferência na vida do Brasil. Bacana o livro. Não acabei.
Ah, vou procurar.
Não acabei.
Já que você falou de livro, eu vou ampliar a indicação. E The Office é a segunda vez que falam do The Office aqui. E eu sou um grande fã do The Office.
É.
E eu queria deixar de indicação um podcast que chama, que chama Office Ladies. A Angela Kinsey e a Jennifer Fisher, que é a secretária e a contadora, elas ficam muito amigas, as atrizes ficam muito amigas nas gravações lá, elas contam exatamente um dia que elas ficam, pegam uma amizade boa, assim, que é numa gravação que durou horas, assim, e aí elas pegam uma amizade e depois do término do programa, um pouco, na verdade, um pouco depois, assim, e antes da pandemia, elas criam um podcast chamado Lady Offices, onde elas revisitam...
Só áudio.
Cada episódio, só áudio. Cada episódio, elas revisitam um episódio do The Office. Então, ela começa a primeira temporada, episódio 1. Aí elas contam o que elas lembram, e elas tinham... diário e tal, não sei o quê. Então elas leem o diário e falam sobre aquele episódio, o que acontecia naquele episódio. E aí cada episódio do podcast é um episódio do The Office.
Que legal.
Revisita que legal. Em áudio. Assim.
Chama, Zé,
maravilhoso.
Lady.
Chama Office Ladies.
Office Ladies.
Aí tem um tocador de podcast, qualquer um Sim. tem, assim. E é maravilhoso. A gente se, eu, pelo menos, me divirto muito e você vê que tem uma audiência muito grande, porque o The Office realmente é um...
Marcante.
É marcante, é fora da curva. Mas é isso, Percival. Muito obrigado. Eu agradeço pelo seu tempo, pelas suas histórias, pelo seu carinho aqui com o nosso Cedo Longe Demora. Muito obrigado mesmo. E parabéns mais uma vez por essa carreira maravilhosa de muitos prêmios e muitas ideias ou muitos apps, como é? Muitos
repentinos
momentos
momentos de repentino cessar da estupidez.
Por esses vários momentos repetidos de cessar da estupidez. Olha que maravilhoso.
Obrigado a você, Adalto, e tudo de bom.
Obrigado mesmo. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, galera.
É isso. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Muito obrigado a você que ficou até agora aqui no finalzinho para conhecer essas histórias maravilhosas do Percival. E se você não deixou o like lá no começo, então deixa agora. Deixa agora, encaminhe para os amigos, familiares. Deixa um comentário também. Você lembra desse filme do Corneto que o cara soltava a mão? Você lembra dessa expectativa de assistir, de ficar assistindo para ver se era a versão que ele soltava ou a versão que ele não soltava? E o Chevette? Você é um pouquinho mais velho, você lembra do filme Chevette? Ou seu pai, seu avô tinha um Chevette e você sabe a sensação que era de andar no Chevette naquela época? Deixa um comentário aqui. E se você não assistiu ainda os outros episódios, vou deixar aqui também a playlist com todos os episódios anteriores para você fazer uma maratona esse final de semana, quem sabe? E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço produção, roteiro, edição e a vinheta foi feita pelo Guima Romero. Te encontro na sexta-feira que vem com mais um episódio do Cedo Longe Demora. Até mais ver. Fui. Tchau, tchau.